Bem-vindo ao episódio número 2 do podcast Tudo um Pouco. Eu sou o Rodrigues, químico e entusiasta do ET Bilu.
Eu sou Leonardo Jorge, agrônomo e animador de churrasco. Iremos discutir assuntos aleatórios. O tema de hoje é OVNIs.
Então vamos lá, discutir de tudo um pouco. Bem, pessoal, hoje a gente vai falar aqui, como o Leonardo disse, né, sobre OVNIs, objetos não identificados, objetos voadores não identificados. E a gente chamou aqui um conhecedor desse assunto, estudioso, chamado Marcos Vinícius. Ele é estudante de engenharia civil e futuro candidato a prefeito de Nova Rússia daqui a alguns anos. Marquinho, tudo bom com você? Como tá?
Opa, saudações aí para todos os ouvintes. Vamos discutir aí um pouco sobre alienígena. Eu confesso que me interessa muito sobre o assunto, mas não sei tanto não, viu, meu amigo? Mas vamos desenrolar, né?
Bem, para a gente ter início, a gente precisa saber o que é OVNI. OVNI são objetos voadores não identificados. Esse questionamento se dá o seguinte: será que existe vida em outros planetas, né? E será que eles já visitaram a Terra ou visitam, etc.? Então, a concepção de OVNI abrange todos os objetos voadores irreconhecíveis de imediato. Portanto, este termo não se limita apenas à visualização de discos voadores. Esse tema é visto com desconfiança por parte da população que não acredita na existência de vida em outros planetas, né? Porém, muitas pessoas acreditam, sendo até que algumas afirmam terem visto OVNIs, né? Então, eu queria deixar aí para vocês, né, saber se vocês acreditam em OVNIs, se já viu.
Bem, Leonardo, eu já fiz parte de um grupo antigamente, mais ou menos 2007, 2008, que era para minha cidade natal, Nova Rússia, para ganhar um selo Unicef. E nisso eu fui selecionado para poder correr a cidade e tal, e fazer tipo um livro sobre a cultura, né, de Nova Rússia. E no distrito de Major Simplício, teve uma pessoa que relatou que via umas bolas de fogo lá pelo interior. Isso é bastante comum, né? Muita gente do interior do Ceará, do Brasil, diz que vê umas bolas de fogo no céu, indo para um lado e para o outro. Diz que essa bola fica parada, entendeu? Então, eu particularmente eu não acredito que exista, mas existem inúmeros relatos dessas aparições. E se você pesquisar em Nova Rússia, teve em 2020 uma aparição aí de uma bola de fogo que estava seguindo o povo. Eu não sei bem como foi isso, mas é a internet e nos blogs contando essa história, que eu não acredito muito nisso. Não. E você, Marquinhos?
Pronto. Cara, eu acho que a gente vive num universo muito grande pra gente estar sozinho, né? Eu tenho pra mim que a maioria dessas histórias é, às vezes, é a histeria do povo. Por exemplo, essa história do fogo, da bola de fogo, a gente ouvia muito antigamente. Pelo menos em 2013 eu ouvia muito, até lá em Sobral. E pesquisando, eu via que a DH dizia que aquilo era um fenômeno chamado fogo-fato, sabe? Era gás que se formava e corria atrás da negada. E da mesma forma, às vezes é só a impressão do pessoal. Mas eu nunca tive nenhuma experiência, infelizmente. Gostaria muito de ter.
Ei, Marquinhos, então tu acha que era tipo um fantasma que estava correndo atrás do povo?
Não, eu acho que é mais uma coisa natural, né? Gases que entram em combustão, ou o povo com a vista ruim, ou assustado, que acaba acreditando nessas coisas, né? Mesma coisa pra assombração e essas coisas. Mas eu acho que a gente vive num universo muito grande pra gente estar sozinho.
Rapaz, Marquinhos, agora aqui um questionamento. Imagina uma bola de fogo correndo atrás de tu, o que tu ia fazer?
Eu? Eu ia correr, né, Marcos? Era o jeito. Se eu não conseguisse fugir, eu morria. Eu não tinha o que fazer, não.
Leonardo, tem um canal no YouTube chamado Aviões e Música, e o cara fala um pouco sobre aviação, sobre voos, entendeu? É bem, bem interessante mesmo. E tem um vídeo falando sobre, não sei se vocês viram, que um jato americano tem vários equipamentos nele, e tem um equipamento lá que é um infravermelho super potente, muito sensível, e ele focaliza objetos no ar, entendeu? Pode ser um avião, pode ser uma garça, pode ser o que for. Ele focaliza para tentar identificar. E nesses voos, esse voo que ocorreu foi em 2004, mas o vídeo só foi divulgado em 2019, de como se fosse um disco mesmo voador fazendo várias manobras, indo para um lado e para o outro. Vocês viram esse vídeo?
Foi aquele vídeo que foi divulgado agora pela NASA, foi?
Isso, foi divulgado lá pelas agências americanas, né? Eu não sei se foi bem a NASA, mas foi a Aeronáutica, algo nesse sentido.
Inclusive, nesse episódio aí, tá todo liberado, né, o relatório deles. E eles foram atrás de conversar com o pessoal que fabrica drone, né? Porque a primeiro momento eles pensam que são drones, e quem faz esses produtos nega, diz que não é deles, não tem conhecimento. Alguns dizem que pode ser espionagem, ou, né, essa questão do um extraterrestre, talvez, visitando a gente aí.
Isso, o rapaz lá do canal, ele tem muita experiência, ele foi mecânico de avião, certo? Ele disse que os movimentos que o objeto fez, o ser humano não ia aguentar, porque a força da gravidade ia ser muito grande. Então, ele não acredita muito que seja um extraterrestre, né? Ele acha que é um drone ultra mega hiper secreto, que nem mesmo assim o próprio exército sabe a existência deles, eu não sei. E outro fato interessante é que vocês sabem a história de como é que surgiu esse nome do disco voador?
Só conheço a do Chaves mesmo, chamando seu barriga de disco voador.
É o seguinte, começou a ter essas aparições, né, lá nos Estados Unidos. E um piloto disse que viu, né, um objeto voador, ele se movimentava como se fosse um disco, aqueles discos de cachorro que o cara joga.
Frisbee,
né? Frisbee. Acho que é. Ele falou na entrevista que viu um objeto daquele que se movimentava como se fosse um disco de frisbee, né? Como você estava me falando. E o jornalista, ele errou. Ele não disse que era um objeto que se movimentava como um disco. Ele disse que era um disco voador. E aquilo se espalhou por todos os Estados Unidos, todo mundo. E onde tinha a palavra disco voador, vendia em vários jornais. E ficou nisso. Do nome disco voador já é uma fake news. E outro ponto, vocês já ouviram falar sobre as aparições de OVNIs / ET aqui no Brasil?
Tem a Operação Prato, né? Inclusive o nome Prato veio da questão do disco voador, né? Parece um pratozinho lá, né? Voando. Tem o caso aí do ET Bilu, do que é um entusiasta aí. E o ET de Varginha, né? Tem uma série aí de casos. Diz que lá em Goiás tinha um aeroporto para disco voador também.
A Operação Prato começou a aparecer umas certas luzes no céu. E aquilo ficou à tona na cidade toda. Preocupação de ação foi tão grande que as pessoas estavam dormindo todas juntas. Os vizinhos iam para uma casa para dormir todas juntas, todo mundo junto, com medo dessa luz que ia aparecer. E com o passar dos dias, essa luz, entre aspas, né, começou a atacar algumas pessoas. No sentido de quê? De absorver a energia dessa pessoa. Geralmente era hemácia. A pessoa estava dormindo, essa luz incidia sobre a pessoa e essa pessoa ficava anêmica. Onde essa luz pegava, né? Nas mulheres, geralmente era nos seios, no homem era mais ou menos no pescoço ou no tornozelo, ficava uma queimadura. E isso ficou muito à tona lá na cidade. E chegou a ocorrer do exército fazer uma campanha lá para tentar descobrir que diabo é que estava acontecendo. Pra tu, Mark, tu acha que era um ET ou era um vampiro disfarçado andando na floresta lá?
A história aí é assombrosa, né, mano? Quando foi mesmo que aconteceu o ano?
Foi em 1977.
E, inclusive, os ufólogos dizem que esse foi a maior operação que houve no mundo. Foi a Operação Prato, né? Até o espaço aéreo brasileiro naquela região foi fechado, foi declarado estado de sítio. Foi muita loucura ali, viu? Muita loucura. Eu tenho a impressão que o Mark pensa que foi o Curupira que estava correndo atrás do pessoal, sabia?
Só se for, viu? E houve mesmo. O nome do rapaz que fez, do coronel, ou era cabo, era um rapaz do exército, né? Que foi designado a fazer essa operação, foi Ubirajá de Souza Lima. Ele tem uma entrevista para a revista UFO, onde ele conta que fez um acampamento na floresta e ele presenciou essas luzes lá, entendeu? É bem interessante ver essa entrevista. E diz que estava lá na Bahia, lá na chama lá na Bahia, né, no Encontro das Águas lá no Pará, e viu essa luz aparecer na frente deles. E ele conta essa história, fez um relatório de mais de 2.000 páginas, mas esse rapaz, misteriosamente, depois de algum tempo, ele morreu. Ou ele foi morto, outras pessoas dizem que ele tirou a própria vida. Então, existem esses documentos, você consegue ver documentários na internet sobre isso, documentários de canais que têm credibilidade como a History, e é bem interessante ver essa questão da Operação Prato. Marquinhos, se você tivesse o sangue chupado pelo ETC, você ia fazer o quê?
É sangue é chupa-cabra, macho?
É como se fosse um chupa-cabra, na verdade. Como se fosse um chupa-cabra.
Ia ser a abdução mais paia de todas, né? As outras, o ET põe chip e nessa aí o cara vai chupar o sangue da gente. É mó paia.
Falando sobre a abdução, também o Brasil também tem uma história de abdução, certo? De um cara chamado de Urandir, de Campo Grande. Ele disse que estava dormindo e foi abduzido, certo? Aí tem uma foto, você consegue ver na internet a foto da cama, como se no local que ele estivesse deitado, ele tivesse queimado, e o teto, que ele passou pelo teto, né, da luz que foi, que abduziu ele, também é a marca do corpo dele. E ele disse que viu uns anjos com 2,5 metros, 3 metros de altura, louro de olho azul, certo? E no momento ele disse que ficou paralisado e entrou dentro de uma bolha. E lá nessa bolha, lá ele entrou dentro da nave, né? Ficou lá, viu esses bichos do louro do olho azul grandão. E esse bicho pegou, ele tinha forma de gente, certo? E tocou na testa dele.
Ainda bem.
Quando ele tocou na testa dele, ele não lembra mais de nada. Ele acordou na cama dele e em volta da casa dele, certo? Tinha várias pedras, pedrazinhas achatadas. Eu não sei do paradeiro desse... não consegui encontrar o paradeiro desse Urandi, mas eu acho que ele tá vivo aí, em algum canto.
Ainda bem que esse gigante aí de 3 metros só tocaram na testa dele, né, mano?
É, ninguém sabe o que foi que fizeram, né?
Dos males o menor, né,
doido? E até a hora que ele tava acordado, foi o que ele conseguiu ver, né? O que fizeram com ele, eu não sei.
Rapaz, uma cantora famosa que diz que já sofreu várias abduções é a cantora Alba Ramalho.
E é, mas...
É sim. Só que como ela é daquele movimento tropicalha, né, mano? Nunca se sabe, né, doido? Era muita loucura naquela época.
Podia ser que ela tinha fumado um negócio aí e tava lá de Bagdá, né?
Era de praxe, mano. Mas assim, né? Fica aí o relato, né?
E eu acho que o caso mais famoso que houve aqui no Brasil, assim, o que teve maior ação foi o dessa Prata, que foi bem, bem abafada. Mas teve o ET de Varginha, que ele ocorreu em janeiro de 1996. Primeiro houve uma aparição de uma certa bola de fogo, como a gente falou no começo, na zona rural de Varginha. E um pessoal lá, um casal, viu essa bola de fogo, né? E falou na cidade. Todo mundo ficou tranquilo. E houve duas mulheres que, no outro dia, por volta de 1 da tarde, estavam voltando para casa e passando numa vareda. Quando ela estava passando, ela viu um negócio, algo, um animal, que estava agachado, acocorado, da cor meio marrom, com os olhos, dizendo ela que era um olho de farol, que olhou para elas e elas meteram o pé correndo, certo? A partir daí, foram chamar a polícia e tal, e houve uma, entre aspas, caça ao ET de Varginha. E houve relatos que houve a captura do ET de Varginha. A captura desse ser, né? Foi levada pela PM para a ESA de Três Corações, que é a escola de sargentos da aeronáutica. E foi para lá e nunca mais houve retorno do que ocorreu. E houve dentro de Varginha também outra aparição do ET num zoológico. Tem um zoológico de Varginha e houve mortes de vários animais. E ninguém sabia qual era a causa dessa morte, certo? O pessoal fazia necrópsia, mas ninguém sabia o que era. E a prefeitura fez um evento dentro do zoológico, lá tem um salão de eventos, e uma senhora lá que trabalhava nesse zoológico saiu para fumar e avistou o ET em cima da grade olhando para ela. Ela ficou na hora paralisada, né? E o ET sumiu. Então, existe esse caso aqui que foi capturado esse ET, né? E ninguém sabe o que ocorreu. Diz que esse ser, né? Esse animal, esse bicho, não sei, foi destinado à ESA de Três Corações e não houve retorno. Depois de um tempo, dizem que chegou dois homens na casa dessas meninas que avistaram esse bicho e tentaram subornar elas para tentar abafar a história. E ela, dizendo elas que não aceitaram, certo? O suborno. Depois de um tempo, saiu uma nota do exército onde disse que aquele ser era um bebo e estava cocorado lá na cidade. E era um bebo e pronto, ele ficou por isso mesmo. Mas a cidade hoje, por conta desse episódio, ela vive um turismo em cima do ET de Varginha. Lá os pontos de ônibus é uma nave espacial, existe monumento do ET de Varginha, a caixa d'água é em forma de uma nave. Mas assim, houve essas aparições, houve esses relatos desses OVNIs e também de seres extraterrestres nessa cidade. Hoje essas meninas só dão entrevista se tiver cachê. Por acaso a gente precisar falar com elas sobre esse assunto, a gente vai ter que pagar uma quantia para elas. Elas não fazem entrevistas voluntárias, para você ver como está a situação. Então é um negócio meio assim, né? Você sabe se é verdade, se é muito...
O ET de Varginha virou meio de vida, né?
Virou um meio de vida, sim.
E, inclusive, a cidade lá, ela é toda customizada com ET e tal, né? Mó onda.
Eu fui pesquisar sobre o assunto ET de Varginha. A primeira notícia que apareceu foi do G1. ET de Varginha está usando máscara, ó. Mó onda, tá lá.
Marquinhos, na sua concepção, você acha que existe algum novarrussense que pode ser um ET disfarçado?
Macho, a gente já teve muita gente aqui que era de outro mundo, né? Tem muito doido que anda na rua que a gente não acha que é daqui desse planeta, não. Mas eu não vou acusar justamente, porque senão podem querer me calar. Então, vou deixar quieto aqui.
E sobre essa questão de falar sobre OVNI, ET, nos remete à questão da vida fora da Terra, né? Pra você ter ideia, a gente tem orbitando pelo menos 1% do total das estrelas do universo, ou seja, 100 bilhões de planetas similares à Terra, pra você ter ideia, né? Então, fazendo aqui umas contas bobas, é como se fosse 100 planetas parecidos com a Terra para cada grão de areia do mundo. Então, você nota, né? E aí fica o questionamento aí pra vocês, né? Será que é possível ter vida extraterrestre, né? Essas coisas. E tem pessoas que dizem que pode existir, outras afirmam que não. Então, uma série de teorias, né? Vocês já ouviram falar do paradoxo de Fermi, né? Que ele bate nisso. E onde é que tá todo mundo, né? E o pessoal tenta explicar. Um dizem que existe um grande filtro, um filtro de evolução, que ele vai chegando com as eras. Então, ou seja, pode ter uma espécie mais desenvolvida que a nossa, ou menos desenvolvida, onde pode estar o intermediário. Ou nós já passamos por esse filtro e só tem a gente mesmo, ou tem outro também que passou, etc. e tal. E o pessoal fica questionando assim, né? Porque tem várias ações aí da NASA que eles, inclusive, enviaram já uma sonda para ficar emitindo ondas de rádio, né? Para ver se consegue fazer comunicação. E tem pessoas que apoiam e tem outras pessoas que não apoiaram essa empreitada, né? Por exemplo, o Carl Sagan, né? Que foi um grande cientista. Ele pega e comenta que é complicado. Porque, imagina aí. Você não, como imagina o universo não fosse uma floresta. Você não conhece a floresta ainda. E você sai gritando, né? E tipo, ele quis insinuar, né, que pode ter espécies ruins, né, que podem querer dominar a gente, etc. e tal. Ou, né, tá gastando só dinheiro à toa, não pode ter nada, né? Ele diz, prefere que a pessoa fique em silêncio e estude mais sobre o universo e tal.
Sim, pode ser que eles recebam essa mensagem, mas não queiram se comunicar. Pode ser que eles recebam a mensagem, mas não entendam. Eles podem usar outro tipo de comunicação, sem ser onda de rádio. Não necessariamente, se tivesse vindo de outro planeta, né, eles teriam a mesma linha cronológica de tecnologias do que a gente teve, né? Então, é uma incógnita.
Exato, e nesse negócio aí de tecnologia, né? Tem, como eu falei, tem três grupos. O grupo 1 é aquele que domina todas as energias do seu planeta. Fizeram um cálculo aqui para a Terra, disse que a gente está com 0,7. O nível máximo é 1, então a gente está próximo de 1, de dominar todas as energias da Terra, né? O grupo 2, eles tomam de conta da energia do seu sistema, certo? Nossa, o sistema solar. O grupo 2, ele toma de conta dessa energia. E o grupo 3, não. É da sua galáxia. O cara toma de conta da energia da Via Láctea, né? Então, quer dizer, são níveis muito superiores de tecnologia, né? Por exemplo, às vezes a onda de rádio está em desuso já, né? Então, eles nem identificam mais essas frequências, etc. Com certeza. E o Marquinhos, o que você acha? Que se aparecer aqui um ET, você vai lá ir no bar, na farmácia, ou você vai deixar direto na delegacia?
Era melhor deixar na delegacia, né, macho? Eu tenho para mim que se os ETs vierem para cá, eles não vão vir em paz não, viu? Eles vão vir pra dominar a gente, que nem a gente dominou os índios, né, mano? Um esquema desse. Eu acho que não vai ser que nem o filme ET do Steven Spielberg, não. O bichinho pobrezinho, não. Vai ser mais um Guerra dos Mundos mesmo.
Tu não ia guardar o ET. Tu ia entregar ele pra polícia.
Rapaz, não sei. Só vendo, né, mano? Sei não.
E assim, pessoal, vocês têm dica de filme, de séries aí, sobre esse tema aí que o pessoal assistir e tal, né? Eu dou uma dica de umas séries, né, que passa no History. Por exemplo, tem o Projeto Livro Azul, tem Alienígenas do Passado. Uma é uma série, outra é uma série documental, são muito boas. O Projeto Livro Azul, ele é inspirado em alguns relatórios secretos dos Estados Unidos. É bem interessante.
Mas assim, Leonardo, eu já assisti Alienígenas do Passado, é muita viagem. Eu não recomendo muito, não. Ali tá com muito, assim, o pessoal acochambra muito pra poder entrar o ET no meio, entendeu?
É uma forçação ali, os alienígenas. Mas é uma série interessante. É boa para passar o tempo.
É, o cara quiser achar graça, tá?
Uma série boa pra você entender mais sobre o universo, que fala um pouco sobre alienígenas, é do próprio Carl Sagan. É a série Cosmos. Tem a dele e tem a, uma nova, mas a dele é muito boa. Tanto a nova também é muito boa.
E filmes tem vários, né, cara? Assim, até o próprio Superman falando sobre a OVNI, essa parada assim, né? Que ele é um extraterrestre mais evoluído. Eu gosto bastante, né? O Homem de Aço, que é da nova geração, né? E o clássico dos clássicos é o Independence Day, o primeiro, né? O segundo não presta pra nada. Mas o primeiro, com o Will Smith, aquela galera toda, é um filme sensacional. Que fala sobre, como o Parquinho disse, né? Tem medo dos ETs, dos ovos aparecerem aqui pra dominar, e eles já vão fazer o combate desses seres que estão invadindo a Terra.
Um filme que também tem uma crítica legal e é sobre alienígena, é o filme Distrito 9, que... Os alienígenas vêm aqui pra Terra, só que eles não vêm pra dominar, eles vêm como refugiados e sofrem todo o preconceito por serem alienígenas. É um filme bem interessante que pega uma problemática legal.
Bem, pessoal, esse aqui foi o assunto de hoje, sobre OVNIs. A gente puxou um pouco pra ET, contou um pouco sobre as possibilidades e probabilidades de existência ou não de vida fora da Terra. Consequentemente, se existir, vai ter os OVNIs, né? Queria agradecer a participação aqui do Marcos Vinícius, nosso Marquinhos, pela participação. Conto com você para algum outro assunto que surgir, você nos auxiliar com seu vasto conhecimento sobre assuntos aleatórios.
Então eu agradeço aí a oportunidade de participar desse podcast, que eu já sou fã. E é isso aí. Quando puderem me chamar, se eu não puder agregar com conhecimento útil, eu agrego com conhecimento inútil, viu?
Marquinhos, você sabe, sempre é uma hemorragia de prazer compartilhar conhecimento com você, com o Hugo. E vamos aí para o próximo episódio. Quem tiver dica também pode falar com a gente. A gente vai tentar discutir ele, né? Valeu, pessoal. Abraço.